Boa noite aos colegas que fazem o curso Escritores e a Filosofia Clínica. Esta é a nossa última aula. E, como aula final, vamos trabalhar um dos grandes escritores que tivemos. Um escritor cuja obra ficou conhecida como uma obra para crianças. Ele mesmo publicou, lançou uma editora com o nome dele, que é Monteiro Lobato. Separei aqui inúmeros dados sobre ele, mas vocês sabem, né? Esses dados, quando a gente puxa da internet, a impressão sempre que eu tenho é que acabam deixando a maior parte da vida da pessoa de fora. E no caso dele, isso é de uma obviedade muito grande. Por exemplo, né? Quando você pesquisa a vida do Monteiro Lobato, nós estamos diante de uma pessoa para a qual a educação que teve em casa foi provavelmente um fator determinante. Sobretudo a mãe dele, né, que é quem o alfabetizou. E por ele ter uma biblioteca generosa na casa dele, do avô dele, que era visconde, ele tem a oportunidade de ler muito, muito. E ele mergulha, muito nisso. Só que o resultado que começa a aparecer não é o resultado que os pais dele queriam. É completa. O Monteiro Lobato, já criança, ele começa a mostrar aquilo que o acompanharia a vida inteira: uma rebeldia, uma crítica aguda, social e pessoal, que se refletia desde da dificuldade de amizades e outras coisas. Para vocês terem uma ideia, de uma família católica, ele é um garoto que começa a problematizar, criticar os padres, criticar, quando chega aquele período da primeira comunhão, crisma e tal, ele se recusa a fazer. Imagine um homem que nasceu em 1882, não é? Quer dizer, numa época em que a criança tinha voz para isso, pois ele teve. Mas esse não foi um fato isolado. Com 22 anos, quando ele se forma em direito, por exemplo, e ele é convidado a ser orador, ele faz uma das conferências mais terríveis. Havia ali padres, bispos, autoridades, metade desse pessoal se retirou diante da contundente conferência que ele fez. Tamanho o caráter belicoso que ele tinha. E isso se espalha por toda a vida dele. Como na mudança do nome que ele faz, né, nome de batismo ele o modifica. Monteiro Lobato é uma personalidade bastante peculiar para a época dele, bastante peculiar. E ele tinha um apreço, a alma dele se inclinava por uma justiça social, se é que podemos usar uma expressão que para a época dele não era exatamente apropriada, muito forte dentro do coração, dentro dos caminhos dele. Eu sei, alguns de vocês já têm leitura em Monteiro Lobato e vão achar esquisito algumas coisas que eu vou dizer aqui, porque, entre outras coisas, pesa sobre ele a acusação de racismo. Logo sobre Monteiro Lobato, né, que nos deu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um antirracismo sobre vários aspectos, e é algo que educou os nossos filhos, a nós, né, Sítio do Pica-Pau Amarelo. No entanto, é preciso mergulhar, e essa obra que eu vou ler agora para vocês, ela é de tal maneira contundente, ela é de tal maneira tocante. Assim, não era usual que uma pessoa do nível socioeconômico, cultural dele, no início do século passado, ali pelos 1900, 1920, esse período, tivesse tamanha força e vigor no que ele escreve aqui, e vocês vão ver. Ok? Bem, entre as anotações aqui, eu estava comentando com os colegas antes, tem os textos dele que ele mandou para o estado de São Paulo da época, que alguns desses textos, como o texto famosíssimo Paranoia ou Mistificação. Esse é um texto em que ele bate, como lembram há um tempo atrás, quando falar mal do Chico Buarque de Holanda nesse país era um verdadeiro atentado? Na época dele, Anita Malfatti, né, que vinha da França com todas aquelas ideias que levariam ao modernismo, pois ele faz uma crítica tremenda a essa pintora, precipitando, de certa forma, o modernismo que já se anunciava. Ele... os outros dados vocês vão buscar na internet, não há nada de mais assim, significativo sobre para os nossos propósitos hoje aqui, né? Vocês lembram a lei do ventre livre? Como é que ela funcionava? Que eu até anotei aqui, ó. A partir de 1871, né, filhos de escravas nasciam e estavam livres, né, a partir do Brasil Império. Pois bem, o Monteiro Lobato não achava e não entendia assim, e via como um grande golpe do homem branco, mais uma vez, essa ardilosidade pela maneira como era feita. E em 1920, ele aparece com uma pequena obra, na verdade era uma obra tripartida, tinha três importantes encartes ali dentro, contos grandes. Ele aparece com essa obra que causa um impacto imenso, que denuncia isso de todo jeito. É uma obra bastante delicada, bastante contundente, e a veremos com calma, ok? É uma crítica pesada. Não pensem que ela está datada apenas de 1920. Ela nos serve muito. Vocês verão aqui nossos familiares, agora com o que vai ser colocado. Vocês verão aqui parte de nós mesmos, talvez. Vocês verão aqui toda uma cultura espelhada, e não num espelho simples e fácil. Um espelho que vai mostrar ruga, que vai mostrar imperfeições da nossa face de uma maneira bastante crua. Vamos lá, vamos lidar com isso. Essa Dona Anastácia que ele vai nos apresentar aqui não é aquela do sítio do Pica-Pau Amarelo, não. Essa era uma daquelas mulheres que pegava essas crianças da lei do ventre livre, século XIX, e adotava, entre aspas, como crianças órfãs, mas imaginem para quê? Acham que é para criar, como criavam seus filhos? Não. Para fazer trabalhos domésticos. Pegavam essas crianças, para além de trabalhos domésticos, descarregar frustrações da vida, crueldades da vida. Serviam de fio terra para muitas coisas. E Monteiro Lobato foi um dos autores que nessa época disse: não aceito isso. Isso não pode continuar. Isso não pode ser parte do nosso caráter latino-americano, brasileiro. Coloco dessa forma porque ele ficou caracterizado como um dos grandes nacionalistas que tivemos. Ele mesmo se assumia placidamente como um dos grandes nacionalistas que tivemos. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha, escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre a velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora essa patroa, gorda, rica, dona do mundo, amimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma. Abre aspas. Dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral. Fecha aspas, dizia o reverendo. Ótima a dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não acalejara o choro da carne de sua carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, mal vagia longe na cozinha a triste criança. Gritava logo nervosa: quem é a peste que está chorando aí? E quem haveria de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa abafada a boquinha da filha e afastava com ela para os fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho beliscões de desespero. Cale a boca, diabo! No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome quase sempre, frio, desses que estanguem pés e mãos e fazem-nos doer. Assim cresceu Negrinha, magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados, órfã aos 4 anos. Por ali ficou feito gato sem dono, levada a pontapés. Não compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por ação, por omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava risadas e castigos. Aprendeu a andar, mas quase não andava. Com pretexto de que às soltas reinaria pelo quintal, estragando as plantas, a boa senhora punha a negrinha na sala, ao pé de si, num desvão da porta. Sentadinha aí, e bico, hein? Negrinha imobilizava-se no canto, horas e horas. Lembre que Monteiro Lobato vem de uma família dessa senhora, Dona Anastácia. Ele não vem de uma família, ele não viveu isso da negrinha. Ele viu pessoas passarem por isso. E por recíproca de inversão, ele, que até eu estava comentando agora com os colegas, a gente estava tomando um chá, eu estava falando do Vale da Paraíba ali, né? Até a gente pesquisou para ver onde era no mapa direitinho ali em São Paulo, que é onde ele cresceu, na cidade onde ele se criou, numa época muito diferente da época que temos hoje. Deixa eu chamar aqui o professor que está chegando ali. Ele, por recíproca diversão, viu essas pessoas. E sem necessariamente precisar se identificar com ele, aliás, a maioria da nossa sociedade da época não se identificou, não se comoveu, não é? Mesmo com avisos de homens como Monteiro Lobato, como Casagrande Senzala de Freire, que só irritou a nossa elite profundamente, não. Quer dizer, ele, por recíproca de inversão, foi ao mundo dessas pessoas e se doeu muito com elas. Vejam o exercício que ele fez para se colocar no lugar dessa menina e poder nos contar da menina a partir do mundo dela. Que elite é essa que construiu o nosso país? Esse Brasil Império, que se tornaria nossa República, o quanto disso perdura em nós, o quanto está em nós, o quanto do que está acontecendo nesse momento não é um reflexo muito próximo de tudo isso? Será que se tivéssemos uma elite mais humana e fraterna, estaríamos passando por isso que estamos vivendo agora? Entre outras coisas. Braços cruzados, gritava. Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com um susto nos olhos. E o tempo corria, e o relógio batia 1, 2, 3, 5 horas. Um cuco tão engraçadinho. Era seu divertimento vê-lo abrir a janelinha, cantar as horas com a bocarra vermelha, arrufando as asas. Sorria-se então por dentro, feliz um único instante. Puseram-na depois a fazer crochê, e as horas se lhe iam a espichar trancinhas sem fim. Que ideia faria de si essa criança que nunca ouvira uma palavra de carinho? Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, pata-choca, pinto gorado, mosca morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo. Não tinha conta o número de apelidos com que a mimoseavam. Tempo houve em que foi a bubônica. A epidemia andava na berra como a grande novidade, e Negrinha viu-se logo apelidada assim, por sinal que achou linda a palavra. Perceberam-no e suprimiram-na da lista. Estava escrito que não teria um gostinho só na vida, nem esse de personalizar a peste. O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes e vergonhas. Batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Sua pobre carne exercia para os cascudos, croques, beliscões, a mesma atração que o imã exerce sobre o aço. Mãos, em cujos nós de dedos comichasse um ocre, eram mão que se descarregaria dos fluidos em sua cabeça, de passagem, coisa de rir e ver a careta. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daqueles ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo. Essa indecência de negro igual a branco, a qualquer coisinha, dois pontos, a polícia, qualquer coisinha, uma mucama assada ao forno, porque se engraçou dela o senhor, uma novena de relho, porque disse como é ruim assim é. O 13 de maio tirou-lhe das mãos o azorrague, mas não lhe tirou da alma a gana. Conservava a Negrinha em casa como remédio para os frenesis, inocente derivativo. Aqui eu tenho uma conversação filosófico-clínica nos senhores. Por vezes já encontraram na clínica pessoas que padeceram de escravatura similar a essa menina, que nem nome nós temos aqui, mas uma alcunha, né? A Negrinha. Ah, já atenderam pessoas assim. Busquem aí, vários de vocês já estão atendendo no consultório, tem clínica, sabem como isso funciona. Pessoas que nesse trânsito aparentemente se libertam dos flagelos anteriores, mas carregam tantas chagas, tantas máculas, carregam tantas algemas, que aquilo que se anuncia como novo, a alforria, o que se anuncia como agora eu tenho um trabalho, agora eu ganho meu dinheiro, agora eu sou doutor, eu tenho minha dignidade, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou engenheiro, agora eu sou pai de família, mãe de família. Já viram de perto a alma dessas pessoas que levam tal qual essa Negrinha, tal qual essa dona Anastácia aqui, levam tudo isso para frente com outros nomes, com outros motes, com outros motivos, mas está tudo lá. Nem sequer poderíamos falar que houve de fato uma passagem. Que passagem é essa? Continuam na clausura. Olha a história dessa menina. Monteiro Lobato mostra. Ela por acaso é uma criança livre? Que escravatura pode ser pior do que isso que ela está vivendo? E no entanto, é uma menina livre. A lei do ventre livre a libertou. E no consultório vemos isso, as quantidades, pessoas flageladas, com medos, com angústias, com ansiedades, que agora atribuem geralmente a outras coisas. Não é? Parece que elegem novos focos de inimizade, de apreensão. E quando enraizamos e olhamos a historicidade, o que vemos? De onde vem isto? E lições como a do Monteiro Lobato, quanto a isso, são fundamentais. Okay? Para nós que trabalhamos em consultório. Se formos tão levianos e negligentes que vamos trabalhar assuntos imediatos, sintomas, ah, doutor, eu sou ansioso, não quero ser ansioso, eu sofro de ansiedade, olha a somatização que eu tenho aqui nos dedos que eu não consigo dobrar, etc. Se é esse o nosso ofício, então que façamos outra coisa. O nosso ofício é ir à alma das coisas, como está indo aqui o Monteiro Lobato, nos mostrando as raízes, as chagas mais profundas da alma humana. Daqui a pouco eu vou parar o gravador para que a gente possa conversar, tá? Por enquanto ainda temos aqui um conteúdo importante que precisamos ver. Como alivia a gente uma boa roda de croquis bem fincados? Tinha de contentar-se com isso. Judiaria miúda, os níqueis da crueldade, croquis, a mão fechada com raiva e nós de dedos que cantam no coco do paciente, puxões de orelhas, o torcido de despegar a concha e as duas mãos o sacudido, a gama inteira dos beliscões, do miudinho com a ponta da unha, a torcida do umbigo, equivalente a um puxão de orelha, a esfregadela, roda de tapas, cascudos, pontapés e safanões. Divertidíssimo. A vara de marmelo flexível, cortante, para doer fino, nada é melhor que isso. Era pouco, mas antes isso do que nada. Lá, de quando em quando, vinha um castigo maior, para desobstruir o fígado e matar as saudades do bom tempo. Foi assim com aquela história do ovo quente. Lá vem uma parte muito, muito pesada da crônica do Monteiro Lobato. Vamos lá, encorajem, tá pessoal? Se isso servir para exorcizar uma série de chagas nas nossas almas e que possamos ajudar outros, será valido a pena enfrentar um texto de tão denso e tão baixo quanto as bases categoriais da nossa época. Ah, não sabem? Ora, uma criada nova furtara do prato de Negrinha um pedacinho de carne que ela vinha guardando para o fim da comida. A criança não sofreu a revolta, atirou-lhe um dos nomes com que a mimoseavam todos os dias. Peste, você disse? Espere aí, você vai ver quem é que é peste. E foi contar o caso à patroa. Dona Inácia. Reparando que eu tenho chamado Dona Inácia de. Por que será? Dona Inácia estava azeda, necessitadíssima de derivativos. Sua cara iluminou-se. Eu cuido dela, disse, e desentalando do trono das banhas, foi para a cozinha, qual perua choca, a rufar as saias. Traga-me um ovo. Veio o ovo. Dona Inácia mesmo pôs na água a ferver. E de mãos à cinta, gozando-se da prelibação da tortura, ficou de pé uns minutos à espera. Seus olhos contentes envolviam a mísera criança, que, encolhidinha a um canto, aguardava trêmula alguma coisa de nunca visto. Quando o ovo chegou a ponto, a boa senhora chamou: Venha cá. Negrinha aproximou-se: Abra a boca. Neguinha abriu a boca como cuco e fechou os olhos. A patroa então, com uma colher, tirou da água, pulando o ovo e zás na boca da menina. E antes que ela chorasse de dor, suas mãos amordaçavam-na, até que o ovo arrefecesse. Bem, depois de tudo, diga nomes feios aos mais velhos outra vez, ouviu, peste? E a virtuosa dama voltou contente da vida para o trono, a fim de receber o vigário que chegava. Ah, monsenhor, não se pode ser boa nesta vida. Estou criando aquela pobre órfã, filha da cesárea, mas que trabalheira me dá. A caridade é a mais bela das virtudes cristãs, minha senhora, murmurou o padre. Sim, é, mas cansa. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. A boa senhora suspirou resignadamente. Ainda é o que vale. Certo dezembro, vieram passar as férias com Santa Inácia, duas sobrinhas suas, pequenotas, lindas meninas louras, ricas, nascidas e criadas em ninho de plumas, como foi, aliás, o Monteiro Lobato. No seu canto, na sala do trono, Negrinha viu-as irromperem pela sala como dois anjos do céu, alegres, pulando e rindo com a vivacidade de cachorrinhos novos. Negrinha olhou imediatamente para a senhora, certa de vê-la armada para desferir contra os anjos invasores o raio de um castigo tremendo. Mas abriu a boca. A sinhá ria-se também? O quê? Pois então não era crime brincar? Estaria tudo mudado? O inferno estaria terminado e o céu teria se aberto? No enlevo da doce ilusão, Negrinha levantou-se e veio para a festa juvenil, fascinada pela alegria dos anjos. Mas a dura lição da desigualdade humana lhe chicoteou a alma. Beliscão no umbigo e nos ouvidos, o som cruel de todos os dias. Já para o seu lugar, pestinha, você não se enxerga? Com lágrimas dolorosas, menos de dor física de que a angústia moral, sofrimento novo que se vinha a crescer aos já conhecidos, a triste criança encorujou-se no cantinho de sempre. Quem é, titia? Perguntou uma das meninas curiosas. Quem há de ser? Disse a tia, num suspiro de vítima. Uma caridade minha. Eu não me corrijo, vivo criando essas pobres de Deus. Uma órfã. Mas brinquem, filhinhas. A casa é grande. Brinquem por aí, afora, brinquem. Brinquem. Brincar. Como seria bom brincar, refletiu com suas lágrimas no canto a dolorosa mártir, que até ali só brincara a imaginação com o cuco. Chegaram as malas. E logo... Meus brinquedos, reclamaram as duas meninas. Uma criada abriu-as, tirou os brinquedos. Que maravilha, um cavalinho de pau. Negrinha arregalava os olhos, nunca imaginara coisa assim tão galante. Ela nunca tinha visto um brinquedo de criança, menina, imaginem vocês. Era a primeira vez que ela estava vendo um brinquedo de criança. Que maravilha, um cavalo de pau. Negrinha arregalava os olhos, nunca imaginara coisa assim tão galante, um cavalinho e mais. O que é aquilo? Uma criancinha de cabelos amarelos que falava mamã, que dormia. Era de êxtase o olhar de Negrinha. Nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desses brinquedos, mas compreendeu que era uma criança artificial. É feita? Perguntou extasiada. E dominada pelo enlevo, no momento em que a senhora saiu da sala a providenciar sob a arrumação das meninas, Negrinha esqueceu o beliscão, o ovo quente, tudo, e aproximou-se daquela criaturazinha de louça. Olhou-a com assombrado encanto, sem jeito, sem ânimo de pegá-la. As meninas admiraram-se daquilo. Você nunca viu uma boneca? Boneca, repetiu a Negrinha. Chama-se boneca? Riram-se as fidalgas de tanta ingenuidade. Como é boba, disseram. E você, como se chama? Negrinha. As meninas novamente torceram-se de riso. Mas vendo que o êxtase da bobinha perdurava, disseram apresentando-lhe a boneca. Pegue. Negrinha olhou para os lados, ressabiada, com o coração aos pinotes. Que ventura, santo Deus! Seria possível? Depois pegou a boneca. E muito sem jeito, como quem pega o senhor menino. Sorria para ela e para as meninas, com assustados relanços de olhos para a porta. Fora de si, literalmente, era como se penetrasse no céu e os anjos a rodeassem e um filhinho de anjo lhe dissesse, vindo adormecer no colo. Tamanho foi o seu enlevo que não viu chegar a patroa já de volta. Dona Inácia, estreparou feroz e esteve uns instantes assim apreciando a cena. Mas era tal a alegria das hóspedes, ante a surpresa estática de Negrinha, e tão grande a força irradiante da felicidade desta, que o seu duro coração afinal bambeou. E pela primeira vez na vida ela foi uma mulher, apiedou-se. Ao percebê-la na sala, Negrinha havia tremido, passando-lhe num relance pela cabeça a imagem do ovo quente e hipóteses de castigos ainda piores. E incoercíveis lágrimas de pavor assomaram-se aos olhos. Falhou tudo isso, porém. O que sobreveio foi a coisa mais inesperada do mundo. Estas palavras, as primeiras que ela ouviu, palavras doces em toda a sua vida. Vão todas brincar no jardim. E vá você também, mas veja lá, hein? Negrinha ergueu os olhos para a patroa, olhos ainda de susto e terror, mas não viu mais a fera antiga. Compreendeu vagamente e sorriu. Monteiro Lobato nunca teve ilusões quanto a nós adultos. A obra dele, lembrem que essa é uma das primeiras publicações, de 1920, ok? De um livro que trazia três contos, sendo que este era um deles. Monteiro Lobato aposta toda a sua literatura, todo o seu recurso intelectual em, pelo resto da vida dele, em todo o trabalho que ele vai fazer, e foi longo, desde o lançamento da editora dele, tudo, em pessoas como Negrinha, em educar as crianças, em salvar essa sociedade, essa enorme hipocrisia que ele considerava, que ia dos estatutos sociais à religião instituída pelas crianças. Quando voltarem a ver o Sítio do Pica-Pau Amarelo, observem como ele coloca, como ele constrói os vices conceitos dele em torno disso. Observem como ele faz. Só que então, Monteiro Lobato havia desistido de nos mostrar pelo aquilo que nós temos de pior, da nossa pior hipocrisia, do nosso pior padecimento. Ele opta por mostrar de uma outra forma. E é aí que ele se torna o escritor fabuloso que conhecemos. Isso que ele tentava mostrar aqui em 1920 era sofrido demais. A nossa sociedade não estava pronta. A nossa classe dominante da época não tinha a menor estrutura de lidar com isso. Era preciso que chegasse o modernismo para que a gente conseguisse elaborar esse discurso que libertaria aqueles que oprimíamos, mas nós mesmos, oprimidos pela nossa ignorância, pelo nosso ar superior de homem branco que tudo sabe, que tudo, né, precisou. Vou desligar aqui o gravador para que possamos conversar um pouco entre nós sobre isto. Prosseguindo então. Há pouco a professora Marisa estava colocando que ela não via, não é, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, isso que a gente está vendo aqui. E de fato, como falei para vocês, há uma mudança muito grande em rumos e parâmetros durante a vida do Monteiro Lobato, também pelo que estava passando. Ele casa, ele tem vários filhos, o Monteiro Lobato, quatro, cinco filhos, e por ele exercer muito essa coisa da alteridade, de ir ao mundo do outro, se colocar lá e olhar o mundo de lá para cá, essa vivência começa a mudar muito a experiência de vida dele, o entendimento dele e a forma como ele ia passar essas mesmas mensagens, não mais com o discurso de formatura dele que revoltou lá o pessoal todo, não mais com aquelas cartas que ele mandava lá para o estado de São Paulo, cartas tremendas, uma delas que foi mandada lá para a direção do jornal e que veio a ser publicada, no qual, e muito mal interpretada, inclusive, uma carta que causou problemas tremendos na vida do Monteiro Lobato, e lhe rendeu, entre outras coisas, a acusação, imaginem vocês, de racismo, entre outras coisas, por ele falar do mestiço, do mulato, da ignorância desse país, da exploração e tudo mais, foi uma carta que era, tinha um endereço, acabou tendo outro, e as coisas, por tudo isso ele redimensiona a sua literatura, ainda que já desde cedo ele buscasse esses caminhos. Como clínicos, observem os movimentos da negrinha, de ser completamente tolhida, completamente negligenciada, de virar, como ele colocou aqui, um paninho na cozinha, escondido diante de tudo, de não ter direitos alguns, de ter que passar por todas as privações e dores. Observem como ela, com pequenas gotas, já se alegra, não é? Por pequenas, por simplesmente ser deixada em paz por momentos, ela já se alegra. Negrinha ergueu os olhos para a patroa. Se alguma vez a gratidão sorriu na vida, foi naquela surrada carinha. Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma, na princesinha e na mendiga, e para ambos é a boneca, o supremo enlevo. Dá à natureza, pois, dois momentos divinos à vida de uma mulher: o momento da boneca, que é preparatório, e o momento dos filhos, que é definitivo. Depois disso, está extinta a mulher. Vocês compreendem, isso é a visão de mundo dele, é como ele compreende as coisas, né? Como ele dividia as coisas. E vejam que ele tumultua a vida dessa menina exatamente na fase da boneca. Ela não chegará a outra fase, não na história do Monteiro Lobato. Negrinha, coisa humana, percebeu neste dia da boneca que tinha uma alma, divina eclosão, surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e que desabrochava, afinal, como fulgurante flor de luz. Sentiu-se elevada à altura de um ente humano. Cessara de ser uma coisa e doravante seria impossível viver a vida de coisa. Se não era coisa, se ela sentia, se ela vibrava, assim foi, e essa consciência foi o que a matou. Terminadas as férias, partiram as meninas, levando consigo a boneca, e a casa voltou ao ramerão habitual. Deixa eu puxar de volta aqui o colega que caiu. Não aparece mais online. Terminadas as férias, partiram as meninas, levando consigo a boneca, e a casa voltou ao ramerão habitual. Só não voltou a si negrinha. Sentia-se outra, inteiramente transformada. Dona Inácia, pensativa, já não a atazanava tanto, e na cozinha uma criada nova, boa de coração, amenizava a vida da menina. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita, mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Trazia-os agora nostálgicos, cismarentos. Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu, trevas adentro de seu doloroso inferno, envenenara. Brincara ao sol, no jardim, brincara, acalentara, dias seguidos, a linda boneca loura, tão quieta, a dizer mamã, a cerrar os olhos para dormir, vivera realizando sonhos da imaginação, desabrochava sua alma. Morreu na esteirinha rota, abandonada de todos como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas louras, de olhos azuis, e de anjos, e bonecas, e anjos redemoinham em torno. Sentia-se agarrada por aquelas mãozinhas de louça, abraçada, rodopiada. Veio a tontura, uma névoa envolveu tudo, e tudo regirou em seguida, confusamente num disco. Ressoaram vozes apagadas, longe, e pela última vez o cuco lhe apareceu de boca aberta, mas imóvel, sem rufar as asas. Foi-lhe apagando, o vermelho da goela desmaiou, e tudo se esvaiu em trevas. Depois, vala comum. A terra papou com indiferença aquela carnezinha de terceira, uma miséria, 30 quilos mal pesados. E de negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões, uma cômica, na memória das meninas ricas. Lembras daquela bobinha da titia que nunca vira boneca? Outra de saudade, do nó dos dedos de Dona Inácia, como era boa para um coroque. Fim da obra do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato tinha como uma das características pintar as tintas que logo nesse pré-modernismo, logo em seguida se anunciariam em ampla margem no modernismo, né? Que aliás que ele precipitou com a ação dele. Mas vamos ver uma coisa. Puxa, logo quando a menina se descobre gente, se descobre com sonhos, se descobre com sensibilidade, com coração, logo quando pela primeira vez na vida ela morre, o que acontece? Pensam que isso é um fenômeno isolado? Milhares de ex-escravos passaram por isso. Milhares de pessoas que viveram suas vidas com medo, com angústia, sob armadilhas conceituais extremamente severas, quando libertadas do cárcere, passaram por isso. Viram gotas da liberdade, gotas da luz do sol, gotas do amor, da brisa, do que é de fato viver como ser humano, com alteridade, de poder falar, se expressar e ser ouvido, entre outras coisas. E sucumbiram quase que imediatamente, mediante uma somatização grave, mediante um acidente. Ora, meu Deus do céu, mas como entender algo dessa natureza? E aí eu digo a vocês, voltem lá no livro Armadilhas Conceituais. Tem uma parte em que é colocado o que acontece quando armadilhas conceituais severas, insidiosas, passam por uma quebradura existencial. Não se trata simplesmente de livrar uma pessoa do cárcere. Isso seria talvez a parte, muitas vezes, a mais simples. O que é feito a partir dali? Há um preparo para essas pessoas de fato poderem viver esse mundo que agora lhes é oferecido? O que essa menina, que se descobriu com alma, com coração, com sensibilidade, podia diante do mundo? Para onde ela iria? Faria o quê? Qual é a possibilidade dela? A morte talvez fosse então o caminho, a desistência, a falência diante de uma coisa que era tão terrível, que às vezes não são raras as pessoas que libertas do cárcere nos falam no consultório: doutor, quando eu apanhava lá do meu marido parece até que eu estava melhor do que eu estou agora. Acham que só eu já ouvi isso no consultório? Muitos colegas ouviram. E a gente fica assim, como é que pode, não é? Como é que pode a pessoa de apanhar e ir até a porta da delegacia em desespero voltar para casa porque os filhos afinal tinham que ser criados e tinha que engolir vaidade, orgulho e outras coisas mais e tentar levar do jeito que fosse? Como pode pessoas assim, quando então respiram isso que essa negrinha respirou no conto do Monteiro Lobato, então às vezes lamentarem a própria gota de liberdade que agora experimentam e botarem tudo a perder às vezes, ou reeditando a armadilha conceitual, fazendo tudo isso? Uma das respostas em filosofia clínica, mas não a única, é que para algumas dessas pessoas A liberdade não é liberdade coisa nenhuma. Não há de fato isso. Ah, ontem, na conferência do Amos Oz, ele falou da preparação. Ele começou a conferência dizendo: vou falar do meu povo. De um povo de 6 milhões de pessoas que vive lá no meio do deserto. Aquele povo, quando Moisés disse: vou levar vocês para a terra prometida, e pensam que ele passou como se troca uma chave, ele levou essas criaturas por um deserto inteiro, por décadas de preparação até chegar à Terra Santa. Terra prometida, não foi de uma hora para outra. E quais os ensinamentos que tem ali? São muitos ensinamentos. Num desses tempos em que Moisés estava lá no meio do deserto, um grupo de senhoras veio ter com ele. Disse: pô, mas parei, lá no Egito pelo menos eu tinha minha panela, tinha minha casa, comida, meus filhos tinham para onde dormir, um teto, o que, que nós temos agora? E Moisés disse para elas: vocês já esqueceram. Vocês estão aqui porque aquilo lá era insuportável. E vocês estão achando que aqui já é o ponto de chegada, e não é. Tanto não é que vocês estão me falando tudo isso. Se estivessem prontas, não questionariam isso. Vamos caminhar muito mais agora, até chegar para onde estamos indo. E o que diz lá? Que toda uma geração se foi, não é? Que seria outra que veria tudo aquilo. Lições filosóficas clínicas. No entanto, claro, nós sabemos em filosofia clínica que cada criatura é única. Alguns conseguem ultrapassar, dar este grande salto existencial e sobrevivem. Com duras penas, mas sobrevivem. Ou por elementos internos, estruturais, ou pelas bases categoriais que propiciam, ou por outras coisas. Não é? Por isso que a clínica é um verdadeiro celeiro de lições e de aprofundamentos. Chegamos ao final deste curso. Esta foi a nossa última aula. Trabalhamos Monteiro Lobato. Eu vou desligar o gravador. Quero agradecer muito a participação de todos vocês nesse curso. Agradecer o professor Evaldo Cuiava, que nos gentilmente várias vezes acolheu aqui na universidade. E vou desligar o nosso gravador para que possamos então conversar sobre isso que vimos hoje.